A Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Apresentação Adielson Galvão. Participação especial Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Maia e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
São 11 horas e 4 minutos, 11:04, aqui na Polo FM 101,9. A partir de agora, no ar, mais um Rádio Debate aqui pela Rádio Polo. E saudar aqui os companheiros que já estão presentes aqui conosco. O Marcondes Moreno, Marcondes que realizou um grande evento aí na última sexta-feira. Bem movimentado. Bom dia, Marcondes.
Bom dia, Adielson, os ouvintes, a Ernesto, Aristóteles, né? E agradecer, né? Foi um sucesso, graças a Deus.
Beleza. Ernesto Maia, bom dia.
Bom dia, Adielson. Bom dia, Marcondes. Bom dia todos os ouvintes da Rádio Polo FM, né? Hoje sem o Ney Lima, né? E com a presença de Ronaldo Pacas aqui no lugar de Ney Lima hoje, debatendo conosco.
Então daqui a pouquinho teremos... Já chegou. Pronto, então dá logo saudar aqui o Ronaldo Pacas. Ronaldo, tem condição de dar bom dia agora ou esperar para daqui a pouco? Porque
Ronaldo tá meio velhinho assim, aqui tem uma escada para subir, aí a gente sabe que ele tem problema.
Como
tal.
Diria Luiz
a gente
Gonzaga,
compreende.
O cabelo já começa prateando, mas enfim. Bom dia, Ronaldo.
Bom dia, a escada é boa, eu tô em forma. Diferentemente de Ernesto, que teve
respira,
que
Ronaldo, respira.
Fazer essa cirurgia, mas eu tô em forma mais que ele ainda.
Tá certo.
É brincadeira para mim, é brinquedo. Bom dia, Marcondes.
Pode respirar,
Ernesto, Ari, os amigos ouvintes, estamos aqui.
Bom, daqui a pouquinho teremos a presença aqui do nosso Manassés Simões, que está a caminho neste momento. Manassés, que é advogado e que tem, evidentemente, suas atribuições no dia a dia. Por conta dessas atribuições, hoje com um pouco de atraso, mas já estará conosco aqui no Rádio Debate. São 11 horas e 5 minutos aqui na Polo. E olha, José Augusto afirma que deseja renovar mandato federal, mas não descarta possibilidade de candidatura a deputado estadual. O deputado federal José Augusto Maia, do PTB, reafirmou seu interesse de renovar o mandato de deputado federal, mas não descartou possibilidade de ser candidato a deputado estadual. Em entrevista concedida na redação do blog do Ney Lima, o deputado afirmou que tudo dependerá do desejo do PTB no estado e da conjuntura política que vai se formar para as eleições de 2014. O deputado também comentou sobre as pré-candidaturas que já foram lançadas. Ele disse que o grupo precisa sentar para conversar e decidir quem será o melhor. Você vai acompanhar agora essa entrevista concedida pelo deputado federal José Augusto ao blog do Ney Lima.
Eu gostaria de entender como será a eleição de 2014 para José Augusto. É dito por adversários, principalmente, mas não só para adversário, mas muitos analistas têm falado que não há condições políticas de José Augusto ser candidato a deputado federal, que seria algo mais viável ser candidato a estadual. Você descarta 100% essa possibilidade?
Veja só, quando perde uma eleição, né, nós perdemos uma eleição agora, e eu fui o candidato, né, começam as especulações de todos os lados, né, e muitas pessoas com interesses também, né, de que você seja, continue sendo federal. Outros têm o interesse que você queira ser candidato a deputado estadual. Isso existe, interesse que eu observo isso, né. Isso, ainda vamos ter conversa no partido. Eu sempre venho afirmando, né, que quero ser candidato a deputado federal, venho afirmando, e tenho que observar todo esse cenário político, né. Agora tem uma questão também do governo do estado, né, o candidato que nós apoiamos, doutor Armando Monteiro, não sabemos se ele é o candidato a governador ou o candidato a governador do governador Eduardo Campos. Isso é uma coisa que está ainda, o governador vai ter um voo agora mais alto para a presidência da República, é o que todo mundo está vendo isso no país. Se acredita que Armando Monteiro é um dos mais fortes candidatos à sucessão dele, é o que a gente vê nos bastidores da política, é isso que eu vejo lá em Brasília toda semana, e tudo isso passa por essa conjuntura, não é? Agora, eu tenho afirmado que sou candidato a deputado federal, e essas conversas que começam a sair, não é, elas não saem de mim, são observações, como você mesmo disse agora, alguém, pessoas ligadas à política, que começam a fazer comentários, mas saído da boca de Zé Augusto nunca saiu.
Mas, eu vou insistir um pouquinho na seguinte situação. Se eu for candidato a deputado federal, terá uma dificuldade maior, evidente, né? Mais votos e uma eleição mais cara. Deputado estadual, inclusive se eu fizer uma parceria com o federal do PTB, enfim, com outro deputado aliado, o senhor vai ter uma possibilidade muito grande de ser eleito, maior de ser eleito, e com custo até menor. Estou sendo muito claro nesse sentido da estrutura da campanha. Isso não seria um fator que faria com que Zé Augusto fosse candidato a estadual? Eu volto a perguntar, o senhor descarta totalmente essa possibilidade? Bom,
você dizer onde a dificuldade de ser deputado federal e a dificuldade de ser deputado estadual, é claro que é muito mais fácil ser deputado estadual. Isso não tem a menor dúvida. Não é? Agora, se você tem a possibilidade de ser federal, você vai fazer a opção por quê? Por federal. Na verdade, porque você pode contribuir também muito mais. Ou pode contribuir mais tendo um governador aliado. Né? Às vezes, você tendo um governador aliado, tudo bem, às vezes um deputado estadual ele tem uma possibilidade maior. Né? E você tendo, não tendo já o federal, você tem um poder mais independente. Né? Mas a sua pergunta diz qual é o mais fácil, é claro que é deputado estadual.
Mas minha pergunta não é qual é o mais fácil. Eu afirmei que é mais fácil ser estadual. Minha pergunta é, o senhor descarta mesmo essa possibilidade, mesmo sabendo que é mais fácil, que existe mais possibilidades de vitória, por exemplo, sendo candidato a estadual?
Eu não posso te responder agora, de maneira nenhuma. Eu tenho uma pré-candidatura, uma candidatura, que sou federal, para deputado federal. Não sei se a conjuntura... Eu não sei, eu não posso te dizer agora, não quero afirmar isso, porque essas especulações elas vêm de outras pessoas, não de mim.
Então o senhor não descarta totalmente essa possibilidade?
Olha, você nunca pode... Quando eu disse a você na de prefeito que eu era a última das possibilidades e eu fui o candidato, não é? Não foi isso que eu lhe disse, foi dito, e eu queria até que vocês voltem ao passado para observar isso, para não dizer que fulano está mentindo, ou cicrano, ou eu, ou alguém está mentindo. Eu quero que mostre a história, né? Essa possibilidade que você está me falando agora, ela pode surgir, e eu aceitar ou não, de o partido chegar e me perguntar, o PTB de Pernambuco, a Armando Monteiro, se juntar, olha, Zé Augusto, você vai contribuir mais sendo deputado estadual, por isso e aquilo. Isso nada foi passado para mim até agora. Nada, nada. O que eu estou vendo hoje são especulações. Está entendendo? Eu não posso responder algo que o partido não conversou, nem a nível estadual, nem a nível ainda municipal.
Essa vai ser uma escolha mais para frente.
Eu não digo uma escolha. Eu não posso responder algo que eu não tenho a segurança para te dizer agora. Não é? Eu tenho o sonho, meu sonho, de continuar sendo deputado federal. Esse é o meu sonho. Né? Se for, houver um impedimento, bom, eu posso não ser candidato nem às vezes a nada. Você pode agora ser, eu fui vereador, eu fui vice-prefeito, eu fui presidente de Câmara, eu fui prefeito reeleito, sou deputado federal, e quem sabe amanhã. Né? Muitos hoje estão aí no poder, todo eufóricos, quem sabe amanhã qual vai ser o resultado, ninguém sabe. Né? Política, olha, tem altos e baixos.
Mas política tem que se planejar também, né? Aí eu falo sobre esse planejamento. Por exemplo, cidades, né? O senhor, sendo candidato a deputado federal, não vai poder fazer aquela parceria que o senhor fez com o Cecílio. É isso, o senhor não vai poder trazer ele para Santa Cruz, porque aqui já se desenha aí vários pré-candidatos a deputado estadual. É uma situação mais difícil. Quais são as cidades, por exemplo, que teria para fazer essa composição?
Veja só, o PTB tem hoje, só de prefeituras, ele tem 25 prefeituras.
Mas tem alguma sem deputado federal lá?
Olha, ainda não estão definidas todas. Na realidade, o partido, quando o partido eu tenho interesse, nós temos 4 deputados federais. Vamos dizer que o partido, nós temos interesse em fazer 6 ou 7 deputados. O partido vai fazer o quê? Vai procurar aqueles que têm uma base eleitoral para que, com a contribuição do partido no seu montante para chegar a ser eleito, o partido procure o mais fácil. Eu sou um dos candidatos, né, dos pré-candidatos, que tem uma base eleitoral forte aqui no Agreste, no nosso polo de confecções, todos sabem. Não é? Então, aí a complementação... Claro que eu tenho que ter do partido, o nosso senador Armando Monteiro. Então, é algo que essa conversa nós vamos ter, inclusive, logo, logo. Né? Porque tem que se preparar logo Terminou uma eleição agora, tem que se preparar a próxima eleição.
Vou trazer uma outra situação. O Mendonça Filho veio aqui em Santa Cruz, disse que é candidato, que vai buscar votos aqui em Santa Cruz Caparibe, é deputado federal, e que tem 1 milhão de votos, né? Então, ele afirma com certeza, dependendo dos votos dele, não necessariamente do partido. O senhor não tem essa segurança do seu nome só garantir uma eleição de deputado federal? Precisa mesmo da decisão do partido?
Ah, não, eu não vou dizer da decisão. Bom, eu preciso do apoio do partido. Antes, eu fui um pré-candidato que tinha mínimas possibilidades de ser eleito. Todos lembram disso, não é? Hoje, eu sou um deputado federal. É diferente. Hoje, Zé Augusto é um deputado federal. Antes, era um pré-candidato que foi eleito. Então, hoje, o partido acredita muito mais em mim hoje do que antes. Você não observa isso? Porque hoje eu sou um deputado federal. Agora, não posso aqui dizer que eu não preciso do partido? Claro que eu preciso.
O senhor teria uma prioridade maior dentro do partido?
Eu preciso ter esse apoio do partido. Não vou negar. Estaria negando aqui, mentindo. Não. Eu tenho a minha base eleitoral, mas preciso um complemento. Eu só vou encontrar esse complemento dentro do partido. Não tem outro canto para mim buscar, né? E o partido tem as condições, né? Não sei se será... Bom, aí é onde, depois dessas reuniões, nós vamos se colocar na mesa das discussões, né? Mas o partido hoje tem 4 deputados e a vontade de Armando é aumentar esse leque para 6 deputados. Ou mais, né? Então, é isso que vai ser colocado na mesa e ser discutido.
Certo. É para a gente encerrar, na entrevista de blog, ela é curta mesmo. A situação de disputa no grupo hoje para deputado estadual. Começa-se mais uma vez aquela novela Taboquinha que houve da outra vez. Já se tem aí pelo menos 3 pré-candidatos: Fernando, Ernesto e Toninho do Pará. Como é que fica a situação aqui?
Eu acho que temos que não podemos cometer o mesmo erro do passado, né? Precisamos sentar na mesa e discutir um nome. Né? Qual o melhor? Precisa se discutir. Ora, se fala que reclama-se que precisa de discussões, então precisa todos que estão pretendendo sentar na mesa, não é verdade? Você não pode só reclamar e não contribuir. Quer dizer, se alguém reclama porque não está faltando reuniões, outro reclama porque o partido está disperso, eu digo aqui que quando se perde uma eleição, isso chega a esses momentos, são difíceis, né? Mas é um partido que tem credibilidade na cidade, o nosso lado aqui tem muita credibilidade, tem história, tem trabalho, tem tudo. Precisa sentar para conversar e ver qual é o melhor.
Você acha que o Toninho do Pará tem condições de ser candidato em Santa Cruz? Claro que a eleição é estadual, mas me refiro assim, por conta de aprovação política, de voto mesmo na cidade. Você acha que seria possível isso? Porque ele teve um governo de baixa popularidade, de baixa aprovação.
Mas veja só, colocar isso para mim... Não é conveniente, né? Não sou eu que vou dizer aqui, até porque cada candidato, né? Ou qualquer pessoa que tem um partido para prefeito, não, tem uma convenção na cidade que escolhe e vota, não é verdade? Já deputado, não, cada um se quiser pode ser. Não tem essa de do partido, não, é do partido, na democracia vota, tem direito de ser votado. Então não posso aqui dizer que Fernando é ou não é. Ele é que vai decidir. Não posso dizer que Ernesto é ou não é, ele é que vai decidir. Não posso dizer aqui que Toninho é ou não é, porque ele vai decidir. Tem também a decisão do candidato, da pessoa. Agora, quando se tem uma agremiação política, um partido político forte na cidade, sentando e vendo qual o melhor caminho, eu acho que é o mais salutar, né?
Vou botar numa situação mais difícil ainda. E uma dobradinha Maia-Maia, Ernesto estadual, Zé federal. Não fica muito pesado, não? O mesmo sobrenome, mesma família.
Olha, não é isso que eu estou te dizendo aqui. Eu acho que quem que discute isso não é Zé Augusto. Assim você vai querer para mim dizer, não, Zé Augusto é parte, Zé Augusto é importante. Eu sei que...
Você como líder não deveria estar definindo essas questões?
Mas às vezes as pessoas dizem que eu sou centralizador. Quando eu não quero ser, me forçam a ser. Né? Já foram tanto. Zé é centralizador, Zé é quem nós. Sempre eu levo para a discussão, sempre eu levo para a pesquisa e depois me chamam de centralizador, até de ditador, pelo amor de Deus. Tudo que eu participei até hoje foi democraticamente.
O senhor vai deixar para o grupo decidir isso?
É, o grupo, nós sentarmos e decidirmos. Eu acho que é o mais conveniente, né? Agora, não sei qual vai ser o resultado. Precisamos conversar com todos, né? É o que eu digo, quando se perde uma eleição, né, é ruim na hora, naquele momento. Cada um, olha, quando se ganha, tudo deu certo. Quando se perde, tudo deu errado. Se acha defeito em tudo no mundo. Vocês acharam defeito? Eu ganhei bem umas 4, 5, 6 campanhas em Santa Cruz do Caparibe. Não ganhou? Teve defeito? Não, se ganhou. Quando se perde, encontra defeito. Os outros meus adversários perderam, sempre tinham um para culpar. Foi fulano, foi cicrano, foi beltrano, foi fulano que botou isso, aquilo. Né? Mas quando ganha, tudo deu certo, tudo foi perfeito. Né? Então, eu acho que se perder uma eleição, é que agora nós temos a responsabilidade de juntar todos, né? E ir para a luta. Agora, sempre eu digo, Santa Cruz tem dois lados. E tem, não adianta querer. Existe, muita gente pensa nisso, não, vamos ver se isso acaba. Isso não é aqui, não, né? Isso é aqui, isso é nos Estados Unidos, isso é na Europa, isso é no mundo inteiro. Políticos, lados, direita, esquerda, isso tem no mundo inteiro. Não adianta a gente querer enganar as pessoas, mesmo que você queira. Seria bom, olha, se as coisas fossem observadas, né, por trabalho, eu teria perdido essa eleição? Comparar Zé Augusto, o trabalho de Zé Augusto, o trabalho de Edson Vieira. A confiança de que Zé Augusto seria um prefeito já sendo testado, ou a confiança de Edson Vieira que nunca tinha sido testado e não tinha experiência nenhuma. E deram uma chance para ele governar. Aí o resultado já começa que não está muito bom. Né? Não sou eu aqui que estou dizendo, não. Aí você já percebe. Né? Então, não, se fosse olhar por isso, às vezes as pessoas que às vezes criticam, ah, porque olha para o lado, vota pelo lado político, essa coisa, mas nessa eleição, eu digo a você, não tinha muita dúvida de votar no candidato que tinha mais condições de governar Santa Cruz. Não tinha dúvida, porque eu tinha sido testado, aprovado, não aqui não, eu fui aprovado no Brasil inteiro. Né? Foi um destaque nacional. Né? E vamos aí ver o resultado.
Bom, deputado, eu agradeço a entrevista. Acho que foi muito proveitosa pela quantidade de perguntas e de respostas que a gente teve. Muito obrigado.
Valeu. Obrigado. Fico à disposição. E vamos em frente aí, vamos para a luta. Se Deus quiser, vai estar tudo certo.
Essa entrevista com o deputado federal José Augusto foi concedida ao blog do Ney Lima. E olha, gente, atendendo a pedido do Ministério Público, a Fazenda Preparação para formalizar comerciantes do Polo de Confecções do Agreste. A Secretaria da Fazenda do Estado, a Cefaz, está preparando uma ação e vai passar a exigir a formalização de todos os comerciantes dos centros de compras do Polo de Confecções do Agreste Pernambucano. A ação será realizada simultaneamente em Caruaru, na Feira da Sulanca, Toritama, no Parque das Feiras e no Moda Center, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. A medida visa atender a um pedido do Ministério Público. Comerciantes poderão classificar box como ponto de venda de fábrica. Algumas facilidades deverão ser promovidas pela Secretaria da Fazenda. Entre elas está a possibilidade dos comerciantes que possuem fábrica de confecções classificarem o box como extensão da fábrica, o que dispensa a necessidade de um novo CNPJ. A medida já está em vigor desde janeiro, quando foi publicada a portaria SF número 002, de 7 de janeiro de 2013. A formalização através do MEI, os comerciantes que não possuírem fábrica formalizada poderão optar pelo microempreendedor individual, onde a pessoa que trabalha por conta própria pode se legalizar como pequeno empresário, pagando um valor fixo de R$ 34,90, inclusive sem a obrigatoriedade de contratação de escritório de contabilidade. O Ministério Público, responsável pela provocação da ação, deverá convidar os comerciantes do Moda Center para uma reunião a ser realizada ainda esta semana para explicar as medidas que serão adotadas e soluções. E olha, conquista do governo Edson é ofuscada pela falta de segurança na cidade. Assim que foi noticiada pelo blog do Ney Lima, a conquista do novo posto ambulatorial de Santa Cruz do Capibaribe, várias reações de protesto ocorreram nas redes sociais. Mesmo reconhecendo o avanço e os benefícios já alcançados pelo novo governo municipal na área da saúde, a população parece não se conformar com a explosão da violência na cidade e passa a cobrar ações em prol da segurança pública. No início desta semana, semana, o blog, no início da semana passada, no caso, o blog do Ney Lima revelou que os números de homicídios mais que dobraram nos primeiros meses de 2013, fazendo comparativo com o mesmo período do ano passado. A carência de segurança se configura como o maior problema a ser enfrentado pelo poder público este ano. São 11 horas e 23 minutos, daqui a pouquinho nós teremos a participação do ouvinte aqui na programação da Polo, e teremos, inclusive o ouvinte participa no quadro Gincana Política, onde nós vamos saber, vamos conhecer, né, explorar os conhecimentos políticos do nosso ouvinte, e também teremos já já a participação dos nossos debatedores. Manassés Simões chegou agora há pouco e dá o seu bom dia aqui para o ouvinte Polo FM. Bom dia, Manassés.
Bom dia a todo o Polo de Confecções, bom dia aqui, companheiros do estúdio. Vamos ter um bom debate hoje, se Deus quiser.
Bom, 11h24, intervalo, já já a gente volta. São 11 horas e 32 minutos. A partir de agora, você ouvinte ligando, participando conosco. Bom, vamos abrir a nossa gincana. O ouvinte ligando 3731-1245, 3731-1947. Três ouvintes participarão conosco.
Gincana Política. Gincana Política.
Bom, vamos lá para a primeira participação desta manhã. Alô, bom dia. Pronto, passa para cá. Passa para cá, Gabi. Caneta aqui, ninguém tem uma caneta aqui, pelo amor de Deus. Ah, danado. Bom, vamos à participação do ouvinte. Alô, você do telefone, bom dia. Oi, bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
André.
Oi?
André.
André de quem, amigo?
André Silva.
Você tá onde, André?
Tô Jorge.
Certo, tá pronto, amigo?
Pronto.
Vamos lá, tá valendo com o André aqui na Gincana Política. André, qual o nome do filho de um ex-governador de Pernambuco que não foi eleito vereador na última eleição do Recife?
Passa.
Quantos anos durou o mandato do presidente Sarney?
Passa.
Quantos deputados foram eleitos em Santa Cruz até hoje?
Cinco.
Filhos de Santa Cruz. E aí? Responde ou passa?
Dois.
Não, responde ou passa?
Passa.
Que atual vereador de Santa Cruz jogou no Ipiranga?
Dimas.
Dimas jogou no Santos. E aí, vai continuar tentando? Responde ou passa? Dimas é vice-prefeito. Responde ou passa?
Passa.
Quem foi o presidente da Câmara com menor tempo de mandato em Santa Cruz?
Passa, Palmeiras.
Em que governo de Pernambuco foi feito o assaltamento de Santa Cruz a Pão de Açúcar? Vou embora, já era. Obrigado, amigo. Zerado. Bom, vamos lá, para mais uma rodada, para mais um ouvinte. Alô, você do telefone, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Fabiana Lima.
Fabiana, bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo.
Você está onde?
Eu estou em São Domingos.
Ô, Fabiana, vamos lá? Está preparada?
Estou, bora que bora.
Qual o nome do filho de um ex-governador que não foi eleito vereador na última eleição na capital? Você sabe?
Não, passa.
Quantos anos durou o mandato de Sarney?
Quatro.
Não, tá errado. Continua oito. Tentando.
Oito.
Não.
Doze.
Não.
Passa.
Passa. Quantos deputados eleitos Santa Cruz já teve aqui da cidade?
Passa.
Que atual vereador de Santa Cruz jogou no Ipiranga?
Sei não, passa.
Quem foi presidente da Câmara com menor tempo de mandato em Santa Cruz?
Sei não, passa.
Que governo de Pernambuco foi feito o assaltamento de Santa Cruz a Pão de Açúcar?
Passa.
Em que governos houve o mandato tampão aumentando de 4 para 6 anos a administração em Santa Cruz?
Passa.
Qual Santa Cruzense ocupa o mandato de prefeito em uma cidade no Agreste fora aqui de Santa Cruz? Quantas vezes Queiroz foi eleito prefeito de Caruaru? Bom, você respondeu, mas o tempo já tinha ido. Obrigado, amiga. Bom dia. Zerado também. Mais um ouvinte, pra gente fechar aqui a participação do ouvinte. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Azael.
Azael?
É isso.
Azael de quem, amigo?
É, daqui do São Cristóvão.
Azael de quem, teu nome?
Azael Moura.
Azael Moura, tá preparado, Azael?
Tô pronto.
Qual o nome do atual prefeito de Vertentes?
Passa.
Quem antecedeu José Queiroz da prefeitura de Caruaru?
Quem antecedeu?
Sim.
Foi Sangel.
Não, responde ou passa?
Passa.
Quantas vezes a Raiz foi governador de Pernambuco?
Foi 3 vezes.
Tá certo, amigo. Acertou uma. Quantas vezes Queiroz foi eleito prefeito de Caruaru?
Quem?
Queiroz.
Foi 3 vezes com essa agora.
Oi?
3.
Não. Responde ou passa?
Foi 2.
Não.
Foi passa.
Pronto. Qual Santa Cruzense ocupa o mandato de prefeito em uma cidade no Agreste? Você sabe?
É Doutor Neves.
Tá certo, amigo, acertou, mandou brasa, 2. Qual o nome do filho de um ex-governador que perdeu na eleição de vereador ano passado no Recife?
Filho do ex-governador é... Passa aí.
Quantos anos, Coeta? Já foi, 2, acertou 2. Obrigado, amigo, bom dia pra você. Oi. Valeu, obrigado, ligue sempre, viu? Por enquanto você é o vencedor aqui. Nós teremos aí até sexta-feira o ouvinte ligando, participando, e convidar você a participar conosco amanhã a partir das 11 horas da manhã, ficar ligado e interagir conosco aqui na nossa programação, na nossa Gincana Política. São 11 horas e 38 minutos.
A hora do debate. A hora do debate.
Iniciando o nosso debate hoje com o Ronaldo Pacas, substituindo ao Ney Lima, que está viajando, está em Buenos Aires, na Argentina, rapaz. E ainda dizem que blogueiro não ganha dinheiro.
Eu pensei que era Buenos Aires, perto de Recife.
Não. Eu pensei que todo blogueiro era bem, mas no meu caso, blogueiro policial não ganha dinheiro, não. Tem que ser blogueiro político.
Eu acho que é aquele perto de Timbaúba.
Bom, vamos iniciar o nosso debate falando da questão de Zé Augusto Maia. Zé Augusto que afirmou que deseja renovar mandato de federal, mas não descartando a possibilidade de candidatura a deputado estadual. E a gente começa aqui o nosso debate com Manassés Simões.
Bem, eu acredito que a questão da disputa de José Augusto com respeito a uma vaga, seja federal ou estadual ano que vem, essa análise tem que passar por um plano mais amplo. Questão não é o que José Augusto deseja, nem também o que o PTB deseja. A pergunta é o que o povo deseja. Essa vai ser a grande resposta que vai ser dada ano que vem. E, aliás, já pode ter sido começada a ser dada nas eleições de 2012. O problema é que deputado federal José Augusto, não sabe muito bem, ou pelo menos não sabia o que queria, e pelo jeito ainda não sabe. Queria ser deputado federal, chegou lá, mas depois não sabia se queria ser deputado federal ou queria ser prefeito, candidatou-se a prefeito. E agora, mais uma vez, não sabe se vai ser deputado federal, não descarta também a possibilidade de ser deputado estadual, e aí coloca isso nas mãos de quem? Nas mãos do PTB, porque tem 25 cidades, onde tem prefeito, porque tem que ver com o grupo. Ora, o grupo já tem várias pré-candidaturas a deputado estadual. A pergunta que vai ser feita é que o grupo, onde hoje José Augusto é deputado federal eleito por ele, em Santa Cruz do Capari, o grupo da Boquinha, vai ter que discutir é quem é que o povo deseja, quem é que o grupo vai desejar que dispute a vaga para deputado estadual, e se é que vai ter um candidato a deputado federal. Essa é a grande pergunta. Então, a análise a respeito do futuro político de Zé Augusto vai passar por isso aí. Não passa só pelo PTB, não. Quem pensou que passava apenas pelo PTB, pelo crivo de Armando Monteiro, se engana. O povo hoje vai ter uma responsabilidade muito grande na disputa do ano que vem, mesmo na disputa interna, porque já há pré-candidaturas a estadual lançadas, e se Zé Augusto abdicar da federal, não vai ser fácil se colocar nessa vaga para estadual.
Bom, passando aqui do Manassés para Marcondes Moreno, daqui a pouquinho nós teremos a continuação do debate com vereadores de mandato, Ronaldo Pacas, nosso convidado de hoje, e Ernesto, que participa sempre aqui do nosso Rádio Debate, Marcondes.
A verdade é que Armando Monteiro está pouco se lixando com os problemas internos do Grupo Político de Santa Cruz. Então, já estou sabendo, estou indo para Pará, vai para uma reunião lá, avisando que é candidato de todos os jeitos, com ou sem o PTB. Então, Santa Cruz vai ter... O Grupo Taboquinha vai ter 2 candidatos, porque o Grupo Taboquinha, no seu geral, não aceita, Tonho do Pará. Então teremos 2. Primeiro, Zé Augusto, o fato da declaração de Tonho do Pará levou Zé Augusto e também a Ney Lima, que soube fazer muito bem, botar no canto da parede, abrir essa possibilidade. é uma possibilidade que se abre e que demonstra que ou esse grupo se reúne em caráter de urgência para definir os seus problemas, ou vai ficar solto, vai caminhar para uma eminente derrota novamente, porque tô indo para é candidato de todo jeito, bota isso na cabeça. Ou com o PTB ou sem o PTB. Ernesto Almeida, de Fernando Aragão, com todo respeito a ele, não leva a sério. O nome que disse que vai para o último mandato de vereador, então vai-se embora, cuidar de outras coisas, né? Então, vai ficar essa questão de Ernesto e Zé Augusto. Se eu fosse Ernesto, eu chamava Zé Augusto na chincha e dizia, tudo bem, você vai para estadual, eu é quem vai lançar, você sou eu. Agora, 2016, eu estou na briga assumidamente. Eu faria isso. Então, enquanto esse partido, que não dá tempo mais juntar os cabos, o período passou. Então, ou se tem uma reunião rápida e não venha, seu Zé Augusto, com a ilusão de que Tony de Pará se encaixa nesse perfil, porque nem Tony quer, nem os Taboquinhas querem. Deu certo, é tudo conversa fiada.
Ronaldo Pacas.
Bem, essas considerações de Manassés e Marcos Moreno retratam a realidade, e eu até fiquei surpreso, né? Eu conversei com o Zé na última sexta, sábado, na festa, terminou tudo em pizza, na verdade.
Sexta-feira.
Marcos Moreno, sexta-feira. E ele manifestava assim, eu digo, mas rapaz, tá danado. Depois dessa caminhada que Ernesto vem traçando aí, que Toninho vem traçando, que o próprio Fernando vem, agora Zé dizer que poderá lançar seu nome. Quando ele diz pode lançar, vai acontecer a mesma coisa, Manassés, que aconteceu na do prefeito, que explodiu nessa bomba agora, que ninguém até então sabia, e ele fez todo mundo de bomba aquela coisa. Eu acho o seguinte, Zé deveria tentar reforçar suas bases, ele deveria procurar também novos caminhos, novos horizontes, e buscar realmente o mandato federal, porque a cidade vai ficar, não é, prestando ou não prestando, mas tem um federal lá, né? Tem uma pessoa que está buscando lá, que eu acho que é respeitado, né? Diante de todos os fatos que aconteceram, o que acontece, mas realmente está lá, tem uma representação da terra. Eu acho que o caminho estadual, a volta, não é dizer que é regredir, mas eu acho que não compete nesse momento a ele, esse pensamento, que vai mais uma vez ainda desonerar o partido do jeito que está. Como Marcos disse, é tempo de juntar os cacos? Pode ser sim. Agora, com essa pretensão de Zé, o negócio fica meio complicado. Pois não, Marcos.
Marcos perdeu a parte? Pois não.
Não, o a parte, Ronaldo, eu acabei até me perdendo agora aqui em outra função. Adianta aí.
Ok, Ernesto Maia.
Pronto, deixa eu concluir aqui, então.
Ok, Ronaldo.
Eu falei que vinha nessa caminhada, eu acho, Fernando, eu acho que não leva adiante, tá certo? Toninho do Pará, eu não vejo como, embora algumas pessoas dizem, tá? Para mim, o que começou, o que já manifestou agora é coisa de família. Família, não sei como é que vai se tratar, né? De ti para sobrinho, sobrinho para ti, aquela coisa, não sei. Mas acho que Ernesto, por ser uma força nova, uma coisa diferente, uma coisa nova, tem a sua antipatia, claro que tem, mas tem conhecimento.
O meu papo está na questão do federal. É muito simples. Armando Monteiro, que está sendo um coronelzão que aqui não pisa mais, né? Ele indica um Jorge Couto Real para ser, por exemplo, federal, está garantido o mandato de estadual aqui com o restante que Jorge Couto Real der.
Lembrando que Armando ainda tem mais 4 anos, né, após a eleição do próximo ano, terá mais 4 anos no seu mandato como senador da República. Ernesto Maia.
Essa questão, eu acho que, pela própria entrevista, você vê que Zé Augusto afirma, como afirmou a Ronaldo, e eu fui testemunha, eu estava lá junto com ele, que é candidato a federal. É lógico que em política você não pode fechar nenhuma porta. Agora, você sabe do seu objetivo, que é ser federal. Agora, é lógico que Zé Augusto tem que se impor mais, né? Nós estamos com um partido, PTB, que fez muitas prefeituras onde os prefeitos não têm compromisso com deputado federal, e sim compromisso com o senador Armando Monteiro. Então, o senador Armando Monteiro pode e deve, certo, indicar algumas cidades que complementem a eleição de José Augusto Maia, porque Santa Cruz do Capibaribe não pode perder um federal. As pessoas talvez reclamam muito porque algumas verbas não estão chegando, mas as verbas estão sendo colocadas. Olha, eu lembro, por exemplo, aquela avenida Pedro e Paulo Ronaldo, ela em 2003, era final do primeiro mandato de Zé Augusto. Dr. Armando Monteiro botou aquela verba para construir aquela Pedro e Paulo, que só veio sair no governo Toninho do Pará. Infelizmente, a burocracia federal faz com que muitos projetos e muitas emendas parlamentares tenham um longo caminho da sua liberação para a sua aplicação de fato nas cidades. E Santa Cruz do Capibaribe, nossa região, não pode se dar o luxo de perder um deputado federal. certo? Era bom também que o partido adversário, o seu partido, também lançasse um deputado federal, se possível com chances de ganhar, que era muito bom para Santa Cruz do Capibaribe.
Concedo uma parte, na sua visão, quem você indicaria? Pronto, para não perder...
Do seu lado, sim. Eu acho que quem hoje indicaria? Quem tem mais condições é Diogo Moraes. Agora, não sei se Diogo, porque muitas vezes Diogo se porta mais como um deputado do governador do que um deputado do povo de Santa Cruz do Capibaribe. Então, não sei se ele vai ter essa postura de bater, bater, como se diz, a mão na mesa e dizer eu sou candidato, porque ele tem cidades que dá essa condição a ele. Mas a gente sabe do intuito do governador de lançar a sua esposa, né? E Diogo, ele respeita e segue fielmente as ordens do Palácio Municipal. Só para complementar, na questão do estadual do meu partido, eu acredito que só vai sair um candidato. E eu ainda continuo acreditando que serei eu.
De volta aqui com o Rádio Debate, rapidinho, 11h57. Né? Vamos falar da questão da inauguração do AME, o Ambulatório Médico Especializado, que aconteceu no fim de semana. Mas o que ganhou repercussão, pelo menos nos meios de comunicação aqui da cidade, foi, mais uma vez, o estouro da violência aqui em Santa Cruz. Na última sexta-feira, duas pessoas sendo assassinadas aqui em Santa Cruz e fugindo daquele perfil da maioria dos assassinatos, né? Duas pessoas de bem, um rapaz que trabalhava como mecânico de máquinas e um evangélico. Começar com Marcondes Moreno.
É, vou ser rápido, a gente está na reta final. Primeiro, ofuscou, realmente, devido à grandiosidade do fato, no ponto negativo, né? E o outro, em relação ao que foi inaugurado, vai lembrar a velha frase do adágio popular que diz que gaiola bonita não dá de comer a passarinho. Tem que ser bonita, agora tem que ter realmente todo o atendimento, porque só o povo é quem pode ganhar e ninguém pode torcer contra. Agora, tem que ter realmente toda a assistência. Não adianta fazer um negócio desse e faltar pão no hospital municipal, por exemplo. É uma contradição gritante, né?
Ernesto Maia.
Na verdade, é muito bom essa nova policlínica, com um novo nome, talvez até para diferenciar, né? Já que a primeira policlínica, quem inaugurou foi Zé Augusto, e aí colocaram um nome diferente para talvez diferenciar, mas na verdade tem um mesmo espírito de uma policlínica. Nós esperamos que dê certo. Agora eu concordo com o Marconi. Vamos aguardar para ver se o funcionamento vai ser tão bom quanto está bonito. É lógico que a gente tem que falar na questão do aluguel, né? Porque foi prometido construir, né? Quando você aluga, você já não está fazendo o que você prometeu na campanha. E a violência em Santa Cruz, infelizmente, é um problema que a responsabilidade é do prefeito.
Acabou ofuscando?
É do deputado, ofuscou. Ofuscou porque na cidade toda só se comentou isso. E também de nós, vereadores, Ronaldo. Né? Porque nós temos que cobrar do governo. Sei que você hoje está indo para a cidade do Recife, inclusive. Né? Espero que vocês tragam soluções concretas. Infelizmente, não fui chamado, não fui. Se fosse, iria também. Né? Não fui convocado. Né? Mas espero que você que vai, espero que traga soluções para Santa Cruz do Capibaribe.
Manassés Simões.
Acredito que do ponto de vista midiático, ofuscou, sem dúvida. Né? A mídia abriu espaço. A mídia normalmente abre espaço para notícias ruins. Assistir jornal eu ouvi notícias ruins. No entanto, o lado positivo será acolhido com o tempo, se de fato for mantido como foi anunciado. Agora, evidentemente que a questão da violência tem que ser combatida com estratégia. Não adianta trazer apenas policiamento, viatura e colocar na rua. Isso é bom, também é. Mas é preciso combater a violência com inteligência. Governo do Estado existe para isso, prefeito existe para isso, então é dar as mãos e resolver o problema, porque Santa Cruz a coisa está ficando muito difícil. No entanto, acredito, torço que a AME dê certo, são mais de 20 especialidades, pelo que eu acompanhei nos noticiários dos blogs em Santa Cruz, acredito que vai dar certo e, sem dúvida, os bons frutos, quem vai colher são as pessoas que necessitam do atendimento público de saúde.
Nosso convidado, Ronaldo Pacas. A sua avaliação, ofuscou, a violência acabou ofuscando este benefício para a população?
Eu acho que sim, né? A mídia realmente fez uma publicação a partir do momento dos fatos que aconteceram. O brilho tirou um pouco, mas a violência está aí campeando. Eu acho que um dos fatos, onde o cara estivesse, seria assassinado, já tinha sofrido uma tentativa. Lamentavelmente, né? O mecânico já tinha sofrido, realmente. Mas aí coincidiu os dois dias. E a violência a gente tem que combater de qualquer maneira, tá certo, Mané Sáenz? Aí é buscar, é fazer com que o governo olhe com bons olhos para Santa Cruz, né? Você vê hoje um montante de pessoas aí na nossa feira. E com relação a AME, achei o prédio bonito, né? Pelo menos espero, e nós vamos cobrar isso, Ernesto, tá? É nosso papel. Que tenham lá, são 24 especialidades, tá? Um prédio muito bonito, um atendimento humanizado. Eu acredito na Neto Vieira, que é quem vai administrar, que vai fazer um bom papel e esperar.
Só uma dúvida. É que eu vi no blog de meu amigo Leno Silva,
sim,
né, dizendo que Zé Bocão era orientador de público. Eu acho que aquilo era brincadeira, né?
Eu acho que é brincadeira, mas também não sei. Eu sei a Neto que vai dirigir, não sei as outras pessoas. Eu vou até marcar uma consulta para mim amanhã, tá, para testar o atendimento. Eu acredito. E a violência, a gente está indo hoje, Ernesto. Você não foi convidado. Eu não sei os motivos aí de ter sido convidado o vereador Fernando Aragão, mas estaremos eu, a senhorita vereadora Nara, o senhor presidente Júnior, Afrânio, o deputado Diogo Moraes e o vereador Fernando. Eu acho que também deverá ir o prefeito do município. Eu acredito que sim. Não sei bem. Aí é com assessoria, mas acredito que vai também. E vamos ver o que é que se faz, que se busca, né, para essa segurança. Claro que nós temos que clamar, né, e pedir, seja onde for. Ah, a população merece. Não é porque teve dois crimes a mais, mas eu acho que a Diels, que acompanha o policial, Caruaru, um dia mata-se dois, três,
Caruaru,
quatro.
Caruaru esse ano já semana, 41. Tá. 41, só no mês, 10.
Pois é.
Bom, gente, final do nosso Rádio Debate. Obrigado, Ronaldo, pela presença.
Muito bom. E amanhã eu vou estar aqui, viu? Amanhã substituindo Ney Lima, até que Ernesto faça.
Eu pensei que
celebre o meu contrato.
Pensei que Ney tinha ganho uns gramas de carne.
Celebrar, ele fez o convite, estou aqui.
Ney Seja Lima, bem-vindo, vereador.
Atendendo o convite de Ney Lima, foi que eu vim para cá. Não fui convidado pelo vereador Ernesto, mas que é o dono da casa, mas aqui estamos.
Obrigado, Manassés.
Um bom dia para todos, até amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Ernesto Maia.
Até mais.
Valeu, obrigado, Marcondes.
Até amanhã.
Valeu, um abraço ao companheiro Ari Gomes. Até amanhã.
Um abraço.
Valeu, gente. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, a gente volta a se encontrar. E às 11, mais um encontro aqui no Rádio Debate. Bom dia a todos. Vem aí a maior carreta de doido do Brasil. É doido pendurado, é doido até do olho só na peça feita lambreta. Vem aí o Povo no Rádio com Luiz Carlos Roger.
Opa!
É. Valeu!